Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Na Rádio Italiana nós vamos conversar agora com o jornalista Brancato Júnior, especialista no Santo Sudário, tema muito apropriado para esta época de Páscoa. Brancato Júnior, eu gostaria que você começasse essa entrevista falando para todos os nossos caros amigos internautas da Rádio Italiana o que é o Santo Sudário.
Olha, o Cristo morreu numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Aos pés dele estavam 3 mulheres e 1 garoto. As 3 mulheres, Maria Madalena, prima do Cristo, uma segunda Maria que era tia do Cristo e uma terceira Maria que é a mãe do Cristo, Nossa Senhora. Então foi crucificada, a família está desesperada porque é uma sexta-feira, são 3 horas da tarde e eles têm que enterrar o corpo porque o sábado ia começar e era uma festa enorme. E se não tirasse o corpo da cruz, ia ficar até o domingo, porque durante o sabá não podia fazer nada, nenhum trabalho, nenhum. E o sabá começava às 6 horas, a hora em que o sol se punha na sexta-feira. Então aparecem dois políticos da época, uma espécie de deputado federal, Nicodemos, e um outro, uma espécie de deputado, de senador, José de Arimateia. E esses dois simpatizantes da causa do Cristo, não eram apóstolos, mas eram simpatizantes, vão ajudar a família a enterrar o corpo. Então trazem, retiram o corpo da cruz, e aí o Zé de Arimateia oferece um túmulo da sua família, um túmulo não usado, que estava ali uns 200, 300 metros do Calvário, onde ele foi crucificado. Era um túmulo de rico. O judeu não enterra os seus corpos como a gente faz. A gente faz um buraco, bota o morto e tapa. Eles não podem fazer isso porque no deserto, as areias do deserto mudam de lugar e o corpo acaba aflorando. O Zé de Arimateia, então, oferece o seu túmulo. Ele foi crucificado nu, completamente nu. Então Zé de Arimateia manda comprar um lençol, um sudário, que é um pano de linho, hoje tem 4,36 metros de comprimento por 1,10 metros de largura, e esse pano servia como mortalha. Então eles colocam o corpo sobre o tecido, dobram em cima da sua cabeça e colocam então dentro do sepulcro, fecham a entrada da caverna com uma pedra enorme que rola a entrada e vão embora, porque já não dava tempo de fazer mais nada, tinha começado o sabá. E as mulheres, elas combinam de voltar no domingo para então completar o serviço de sepultamento que não deu tempo de fazer. E no domingo só volta as mulheres e o garoto. Maria da Madalena chega primeiro e vê o que? A pedra jogada longe da porta, e lá dentro o sudário, os lençóis, sem um corpo. Ela sai correndo para procurar Pedro, Pedro vai com ela, mas Joãozinho, o garoto, e chegando lá realmente constatam que o corpo não está mais, está só o tecido. E o Joãozinho constata que o tecido está oco, vazio, murcho. Ele havia visto como eles envolveram o corpo no tecido. E quando chega lá, o tecido está intacto, mas o corpo não está mais lá. Quando abrem esse lençol, além de outras coisas, além do sangue dos seus ferimentos, ele tinha uma imagem chamuscada, negativa, do corpo inteiro do Cristo, de frente e de costas. De frente, todo o corpo de frente, e na outra metade todo o corpo de costas, porque eles tinham feito como se fosse um sanduíche no pano. Botaram o seu corpo, dobraram em cima, então ficou gravada a parte das costas e depois a parte da frente no mesmo tecido. Isso é o sudário que está sendo usado e que tem mais de 60 anos de ciência. Hoje são mais de 400 universidades estudando o sudário no mundo inteiro, para responder duas perguntas.
E aonde foi parar o sudário após esse período brancato?
Então, o sudário reaparece na história do mundo aí por volta do ano 1000, que ele reaparece em Constantinopla. E ele fica, na verdade, ele não fica sumido, ele fica mistificado, ele fica... Por quê? Porque o judeu não pode usar nada que tenha tocado no corpo do morto até hoje, porque é considerado impuro. Então, o que faz a família do Cristo, aquelas mulheres, os apóstolos, com o sudário? Eles não podem jogar fora, porque aquele tecido tem a figura dele, o corpo dele gravado de uma forma muito estranha. E ele era uma prova de que o Cristo tinha morrido, porque depois o Cristo volta a aparecer. Mas não podiam mostrar isso, porque o judeu ficaria escandalizado, não ia querer nem tocar nisso, e eles iam ser punidos, afinal eles eram judeus, a igreja iria puni-los, né? Então eles inventam uma história, dobram o sudário, deixam só aparecendo o rosto dele, e inventam uma história que uma mulher, na subida do Calvário, que a gente chama hoje de Verônica, teria enxugado o sangue no rosto e teria ficado a gravura dela.
Na Rádio Italiana, nós estamos conversando hoje com Brancato Júnior, jornalista e especialista no Santo Sudário. Agora, Brancato Júnior, qual análise você faz de alguns especialistas que já afirmaram que o sudário é uma farsa?
Geralmente, quem fala que é uma farsa conhece uma parte do assunto. Um pedaço do assunto, né? Veja bem, o sudário, a igreja não tem nada a ver com o sudário. O sudário não é uma peça religiosa. O sudário é uma peça científica. É a ciência que tem que dizer se ele é verdadeiro ou não. Se ele é verdadeiro, com todas as coisas que o evangelho tem, se ele combina, e ele combina com tudo que o evangelho fala, ele corrige o evangelho. O sudário corrige coisas que nós não entendemos no Evangelho. Vou dar um exemplo. Quando os pintores, depois do ano 1000, começam a ter coragem de pintar um homem crucificado, porque até então não tinham, eles lendo no Evangelho, diz que ele foi pregado pelas mãos. Então foi pregado pelas mãos, eles põem o cravo na palma da mão, como você vê em todos os crucifixos que tem por aí. Então, o primeiro estudo científico que foi feito já por um médico patologista, professor de medicina legal, chamado Pierre Barbet, já no primeiro exame ele diz assim: não pode pregar um corpo pela palma da mão, porque a carne rasga e o corpo cai. E ele estava amarrado então? Não estava amarrado, porque a lei dizia que ele era pregado na cruz, naquela época. Em Jerusalém, sob o domínio dos romanos, os corpos eram pregados à cruz. Então, se não foi pregado, não foi pregado na palma da mão, onde foi? Então, o professor Pierre Barbet descobre que o único lugar que você prende um corpo com um cravo é no pulso. Tem 8 ossinhos aqui no pulso, o cravo entra e o corpo não sai daqui. E aí você vai no sudário e a ferida das mãos do sudário são exatamente no pulso e não na palma da mão, contra todas as evidências históricas de todas as pinturas feitas depois do ano 1000. Então o sudário corrige algumas coisas do Novo Testamento, mas 99% do que fala ele combina. A coroa de espinhos, que foi uma brincadeira que fizeram com ele, hoje comprovadamente aquilo que está na cabeça do sudário é sangue humano, tipo AB. Então o sudário é uma prova científica. A igreja está pura e simplesmente esperando que a ciência se comprove. A ciência briga. Uns fazem o exame do carbono 14 e dizem: não é verdadeiro. Aí faz outro e diz assim: não, mas vocês esqueceram de lavar o sudário. Aí vem outro: então faz de novo. Enquanto a ciência briga, a igreja espera. Porque o problema do sudário é ele ser falso. Se ele é falso, como é que alguém fez uma figura negativa no ano 1000, que não se conhecia nada de corpo humano, que não se conhecia circulação de sangue humano, se não se conhecia nada, como é que alguém cria um sudário perfeito? Ele é absolutamente perfeito, cientificamente perfeito, esse corpo, E como é que alguém fez isso, essa maravilha? Agora vem umas bobagens, como a última bobagem que foi agora, que ele foi pintado por Leonardo da Vinci. Só que ele aparece 200 anos do Leonardo da, antes do Leonardo da Vinci, e aí é que é o milagre, seria um milagre o Leonardo da Vinci pintar o sudário 200 anos antes de nascer.
Bom, Brancato Júnior, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na Rádio Italiana, esclarecendo um pouco para os nossos caros amigos internautas da Rádio Italiana sobre o Santo Sudário.
Eu quero agradecer a você, Fábio, ao seu programa, aos meus compatriotas, eu também sou neto de italiano, sou italiano por força do direito romano, eu sou italiano também. Eu quero agradecer o seu programa, dizer que é um programa muito curioso, muito inteligente, muito interessante, e que os seus ouvintes sejam abençoados pelo amor de Cristo.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana, a Itália no Brasil via internet.